A gente abriu esta edição falando sobre a operação do NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, que prendeu 3 líderes religiosos aqui de Maringá, de uma igreja evangélica, que são acusados de explorar o trabalho infantil escravo aqui na cidade. Agora, a Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá divulgou uma nota de repúdio a esse fato, né, a essa acusação grave, né, uma acusação grave a uma igreja, e a Ordem quer esclarecer para a sociedade como são as ações de arrecadação promovidas por igrejas, ações sérias, um trabalho sério e que ajuda muita gente. Para a gente falar sobre esse assunto, estamos ao vivo com o pastor Tiago Gomes Batista de Almeida, da Assembleia de Deus Águas Vivas. Olá, pastor, muito boa tarde.
Olá, Luciana, muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá. É um prazer para mim poder estar falando com vocês, poder trazer também um outro lado a respeito dessa situação aí, o posicionamento da Ordem de Pastores de Maringá.
Bom, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN. E eu gostaria de começar perguntando o seguinte, né? Bom, queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa nota de repúdio que foi divulgada pela Ordem dos Pastores Evangélicos.
Pois bem, eu faço parte do Conselho da Ordem de Pastores Evangélicos. Ela é presidida pelo pastor Alexandre Ferrarese, que tem se desdobrado aí em meio a toda essa situação da pandemia e tudo mais, para trazer para os pastores da nossa cidade ações que possam, junto aos órgãos públicos, estarem de acordo com a lei, primeiramente, certo? E está trazendo também ações onde a igreja consiga ali se reunir, consiga promover as suas ações, terem os cultos ali e tudo mais. Essa nota foi soltada hoje pela manhã, no grupo da Ordem de Pastores, foi nas mídias sociais da Ordem de Pastores também, foi disponibilizada justamente para apresentar um posicionamento da Ordem de Pastores da nossa cidade, mostrando que, primeiro, esta igreja, representada por esse pastor, ela não faz parte da Ordem de Pastores Evangélicos de Maringá, certo? Então ela não caminha junto conosco, ela não partilha dos mesmos posicionamentos que nós. E assim como a nota diz, eu até enviei, né, para você, Luciana, essa nota, onde ela deixa bem clara que esta igreja que está dentro dessa operação da Polícia Civil, ela faz as coisas de acordo com a sua própria vontade. Então ela não está vinculada a nenhuma instituição aqui da nossa cidade e nem à Ordem de Pastores, que representa aí todas as igrejas evangélicas da nossa cidade. Então, essa nota foi dada porque, às vezes, com a notícia, claro, pega todo mundo de surpresa, é um impacto para todos, e acabam, infelizmente, a internet, recebi vários, inúmeros comentários aí nas redes sociais, a internet está bombando de pessoas colocando todas as igrejas dentro desse bojo, certo? Dizendo que todas fazem isso. Eu quero deixar bem claro que não. Isso foi um caso de uma igreja isolada que não caminha junto com a Ordem de Pastores de Maringá. O pastor Alexandre Ferrarese, no meio da pandemia, ele foi até esta igreja levar um comunicado a eles, porque no meio da pandemia, em um outro salão que eles estavam, eles estavam tendo aglomerações e, em nome da Ordem de Pastores, em comum acordo, com a Secretaria Municipal de Saúde, foi levado um comunicado para que eles pudessem não estar se aglomerando diante disso, e foi da mesma forma como vocês foram, a imprensa foi tratada hoje pela manhã diante desse caso, o presidente da Ordem também foi. Então, assim, a Ordem de Pastores sempre se posicionou de uma forma como fosse de acordo com os órgãos de segurança pública, no caso, Secretaria Municipal de Saúde, a própria Prefeitura. Nós participamos de inúmeras reuniões com a Prefeitura, com o Prefeito, Secretário de Saúde, com o Vice-Prefeito, para debatermos sobre isso e conseguirmos, de uma forma legal, certo? E com segurança também, podermos ter os cultos novamente. E esta igreja específica que está sendo tratada, ela não faz parte da Ordem, e ela caminha completamente independente, e esse é o teor da nota que foi solta hoje pela Ordem de Pastores.
Então, o senhor quer dizer que essa igreja, o pastor dessa igreja, não aceitou adotar as medidas de restrição em plena pandemia, conforme havia feito pedido da Ordem dos Pastores, né, para atender aos decretos municipais, né? As igrejas evangélicas estavam acompanhando os decretos e essa igreja fugia desse decreto, foi alertada pela Ordem dos Pastores, mas não atendeu ao pedido. É isso que o senhor quer dizer, né?
Exatamente. Quero colocar aqui mais uma vez que o nosso presidente, o pastor Alexandre Ferrarese, foi até lá e foi reprimido pelos, vou colocar entre aspas, obreiros da igreja, que até taxaram ele dizendo: ah, você é o pastor que está fechando as igrejas. E a gente entende que não era nada disso, né?
E o senhor citou a imprensa porque hoje pela manhã, quando a imprensa chegou acompanhando, né, a polícia civil que estava então desencadeando essa operação, tanto policiais quanto jornalistas foram recebidos com insultos, né, por um dos pastores que estava nesse local, né? Essa, para a gente esclarecer para o nosso ouvinte, né? Agora, pastor, essa igreja, ela é acusada de utilizar crianças para vender pizzas em nome de uma ação beneficente, né? Estariam vendendo pizza para arrecadar recursos para o tratamento de crianças com câncer. E a gente vê que muitas igrejas realizam ações beneficentes, né? O que ocorreu com esta igreja pode, de alguma forma, prejudicar o trabalho sério realizado por outras igrejas?
Luciana, infelizmente sim. Porque, como eu disse a você, a internet está jorrando comentários que todas as igrejas fazem isso, todos os pastores são iguais e tudo mais. Aí é muito bom esse espaço que até você, agradeço mais uma vez você e a toda a Rádio CBN por esse, por nos dar essa oportunidade e esclarecer que não. Nós vemos assim, essa ação ela foi tomada de uma maneira completamente irresponsável, certo? Eu sou professor de administração de igreja, eu dou aula num seminário sobre administração de igreja, como ter dentro da lei todas as ações possíveis para uma igreja estar funcionando. Abrir uma igreja não é simplesmente você chegar numa porta de um estabelecimento e falar: eu vou abrir uma igreja aqui. Não é assim que funciona. Existe todo um trâmite legal que precisa ser feito. E dentro desse trâmite legal, nós temos as ordens financeiras, aquilo que é de caráter financeiro, onde se tem um escritório de contabilidade que acompanha toda a movimentação da igreja, existem prestações de contas que são feitas à forma de assembleias, através de conselhos que as igrejas têm, isso traz a transparência de todo o recurso que entra e que sai da igreja. Essa igreja aí que está sendo citada, ela faz ações de pizza para estar vendendo nas ruas, usando crianças e tudo mais, essa é o teor da investigação da Polícia Civil. Existem várias igrejas, a nossa igreja, por exemplo, nós também fazemos ação de pizza. Só que nós tomamos todos os cuidados necessários, não só com as pessoas que estão fazendo, mas também com os alimentos que estão sendo utilizados. Tem uma pizzaria que produz as massas para nós, ou seja, é tudo feito dentro da legalidade dos órgãos de vigilância, dos órgãos de segurança para isso.
E vocês utilizam crianças ou adolescentes para vender as pizzas?
Não, o que é feito? Os membros da igreja, as famílias da igreja disparam aí nos seus redes de contato, WhatsApp e tudo mais, oferecendo: olha, a nossa igreja, vamos supor que eu vou vender para você. Luciano, tudo bem, a nossa igreja está fazendo uma ação social, nós estamos levantando recursos para pagarmos uma bateria, uma mesa de som, enfim, uma coisa assim. E nós estamos oferecendo para você, ela custa, o valor é tanto, tem desse sabor assim, 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 você gostaria? Ah, eu gostaria, nós entregamos na sua casa. A grande questão é assim, o estatuto da igreja, ele precisa estar de acordo com vários órgãos competentes, dentre eles o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde vai colocar que nenhuma ação pode ser vinculada à criança ou adolescente num caráter trabalhista. Certo? Então, não se pode colocar criança e adolescente para fora da igreja para vender alguma coisa, ok? Isso. E dentro da igreja? Vamos supor que o Ministério de Adolescentes, que nós temos, e várias igrejas têm um ministério que cuida de adolescentes, trabalham com eles, uma linguagem que eles consigam entender e tudo mais. Eles vão fazer um evento dentro da igreja, eles vão fazer alguma ação na igreja e precisa de recurso. Tudo hoje você vai fazer, você precisa de recursos. E eles podem fazer através de uma cantina, que é trazerem ali alimentos. Agora na pandemia não pode, mas vamos pensar num âmbito fora da pandemia. Traz ali alimentos, uma torta, um bolo, alguma coisa, e é vendido para a própria igreja. Isso aí para ajudar, para levantar recursos para esses eventos. Quando isso sai do âmbito da igreja, nós precisamos ter no estatuto da igreja um respaldo jurídico para tudo isso. E isso não é só para criança, para as pessoas que desempenham funções na igreja. Se tem alguém que vem na igreja e limpa a igreja, por exemplo, uma vez por semana que seja, precisa estar no estatuto da igreja que essa ação é uma ação voluntária, porque se não tiver, a igreja tem que pagar para essa pessoa, seja uma diária, seja uma semanal, quinzenal, aí vai depender do acordo que foi feito entre a pessoa e a igreja, certo? As fichas de membros precisam ter ali especificações que vão dizer, olha, todo o trabalho que é feito para a igreja, ele é voluntário, certo? E a pessoa ela não pode se sentir obrigada a fazer aquilo, nem um trabalho, uma contribuição, nada. Ela precisa ser de livre e espontânea vontade aquilo ali. E não pode acarretar problemas para a pessoa, problemas físicos. Você não pode colocar uma pessoa que tem problema na coluna, por exemplo, para ficar limpando a igreja semanalmente. Isso aí foge da compreensão. A pessoa ela vai ter um problema de saúde que vai prejudicar ela na casa dela. Então, todas essas análises, o gestor da igreja, no caso, o pastor, os líderes da igreja, eles precisam pensar nisso aí também. Porque muitos, infelizmente, Luciano, se escondem atrás da ideia de que é para Deus. E essa frase, entre aspas, é para Deus, acaba gerando na vida da igreja algo como assim, eu posso fazer tudo em nome de Deus. E não é assim, eu não posso fazer tudo em nome de Deus. Eu, para a Receita Federal, para a Secretaria da Fazenda, para o Ministério Público, a igreja é um número. Os mesmos 14 dígitos que tem no CNPJ de uma empresa, tem na CNPJ de uma igreja.
Certo.
Então, a igreja, a Receita Federal não pensa assim, o Espírito Santo está naquela igreja, então eu não vou fiscalizar. Negativo.
Uhum.
Uma igreja ela não é isenta disso.
E como é possível, claro, a gente vê aí o trabalho da polícia, né? Mas como é possível que a sociedade ajude a também fiscalizar e evitar que igrejas que não respeitam a legislação e não respeitam, inclusive, como o senhor disse, o próprio estatuto da criança e do adolescente que o senhor citou, né? Elas não existam, né? Como evitar, como que a sociedade pode fazer para que essas igrejas não prosperem?
A gente precisa dividir isso aí em duas análises, no meu ver. Tá? Primeiro, como que a igreja, a comunidade eclesiástica, ela pode gerir isso? A própria igreja, dentro do estatuto da igreja, da instituição, tem lá uma das suas abas, é o direito dos membros. E um dos direitos dos membros é ter acesso a todo o livro caixa da igreja. Então, seja ele em forma de planilha, num computador que o escritório de contabilidade vai disponibilizar, seja ele um programa de informática, seja ele um livro mesmo que tem, você compra na livraria, você tem um livro caixa e que é utilizado ainda até hoje, é um direito do membro. O membro ele tem direito de pedir para a tesouraria da igreja os recibos de tudo que é comprado. E um grande problema é que assim, se colocou o pastor aqui e a igreja aqui, onde muitos pastores, infelizmente, se colocam acima de qualquer crítica, se colocam acima de qualquer tipo de fiscalização. Isso aí, não só pastores, nós vimos esses tempos atrás, aquele João de Deus também. Isso é entre pastor, padre, ancião, pai de santo, o que quiser. Pode colocar qualquer sacerdote aí dentro disso. Nenhum deles está acima de fiscalização da polícia, do Ministério Público, da Receita Federal. Então, assim, é um direito do membro pedir. Só que aí eu venho para o outro lado. É difícil a pessoa que vai atrás. Sabe por quê? Porque muitos têm medo. Muitos têm medo de chegar no pastor ou chegar no tesoureiro da igreja e falar assim, eu gostaria de ver o livro caixa da igreja, eu quero saber como que estão as finanças da igreja e sofrer represálias por isso. Muitos púlpitos, no caso, são usados para atacar membros, certo? Então, isso é um perigo. Então, por isso que eu digo, Procura uma igreja séria, uma igreja transparente. Nada na igreja, Luciana, pode ser comprado no nome do pastor ou no nome de terceiros. E, infelizmente, isso acontece muito. Por quê? Aí entra o lado burocrático, porque muitas igrejas não têm um CNPJ, muitas igrejas não têm um alvará de funcionamento, muitas igrejas não têm ali toda a documentação necessária, que diante da lei acaba trazendo alguns benefícios. Por exemplo, a igreja é isenta de muitos tipos de impostos, IPTU, ICMS da conta de energia, então vários impostos a igreja é isenta por conta de ser uma instituição sem fins lucrativos que auxilia a comunidade. E através disso, a própria comunidade precisa ter em mente que é responsabilidade da igreja, responsabilidade dos membros, do corpo de membros, fiscalizar isso aí. Porque, assim, no caso, vou dar um exemplo, né? Que foi feita a venda de pizzas para uma instituição que trabalha com crianças com câncer. Podia ser para qualquer coisa, para compra de cadeira, para compra de alguma ação na igreja, para ajudar qualquer instituição. Todo dinheiro que entra na igreja, ele sai, ele tem que ser prestado contas desse dinheiro. Para onde foi e tudo mais. Por quê? Porque isso gera transparência. Isso traz segurança para que a pessoa possa vir e aí entregar ali o seu dízimo, entregar a sua oferta, a sua contribuição, para que isso possa ser alcançado famílias. E muitas igrejas sérias têm tido essas entradas e essas saídas para obras missionárias, para atender pessoas no sertão, na nossa própria cidade, em situações de vulnerabilidade, para ações missionárias, levando alimentos para pessoas, moradores de rua, para dando acolhimento para essas pessoas, mulheres que são violentadas e tudo mais, são acolhidas, por quê? Pelas igrejas também. E esses recursos são provenientes para isso.
Tá certo. Pastor, muito obrigada pela entrevista, pelos seus esclarecimentos. É importante que a gente traga essas informações aqui para que, claro, que um caso como esse não denigra todo um trabalho realizado por instituições sérias. Muito obrigada e uma ótima tarde.
Amém. Eu que agradeço, Luciana. Deus abençoe a sua vida, todos os ouvintes da Rádio CBN. Amém. E muito obrigado pelo espaço que você abriu aqui para que nós pudéssemos dar essa nossa versão também na Ordem de Pastores.
Muito obrigada. Nós conversamos com o pastor Tiago Gomes Batista de Almeida, da Assembleia de Deus Águas Vivas, que nos falou sobre a posição, o posicionamento da Ordem dos Pastores Evangélicos em relação ao que aconteceu hoje, né, a operação do Nucria, que prendeu líderes religiosos aqui de Maringá, acusados de explorar trabalho infantil, trabalho escravo infantil.